Youth Press Agency.
Agência Jovem de Notícias.
Agência de Estampa Juvenil.
Agência Jovem de Notícias.
Olá, meu nome é Gustavo e essa é uma edição especial do podcast da JN. A JN, ou melhor, a Agência Jovem de Notícias, é um programa de jornalismo comunicativo e participativo criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer o seu direito à comunicação e produzir conteúdos de uma forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude. Nossa equipe acompanhou a Perifacom e trouxe para vocês um papo super legal com quem entende de tecnologia, periferia e a importância de debater as barreiras e os desafios da juventude no acesso ao mercado de trabalho. A terceira edição do Perifacom aconteceu na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, no dia 30 de julho. O evento em si é voltado para as periferias com o objetivo de proporcionar a democratização da cultura nerd, seja apresentando os filmes, séries e jogos favoritos da galera, ou a apropriação dessas atividades como uma realidade de estudo e trabalho, já que espaços como esses são voltados para uma elite centralizada. A importância desse evento dentro dos espaços de marginalização social é fundamental para o empoderamento dos jovens, proporcionando o direito de sonhar, aprender e conviver com pessoas que são parecidas com eles sua realidade, além de gerar a oportunidade de vivenciar experiências que lhes são tiradas pela sua condição de vida. Profissionais da área de tecnologia compartilharam suas experiências, destacando as dificuldades que enfrentaram ao buscar uma inserção ali no mercado de trabalho, as barreiras sociais e as trajetórias inspiradoras que a seguiram. Nina da Hora compartilhou sua experiência de choque cultural ao migrar para uma região diferente da sua e como muitos periféricos se sentem deslocados e inseguros ao enfrentar determinados desafios devido à pressão social.
Quando nós começamos a pensar, quando foi pensado o Instituto, já estava num período que eu tinha uma visibilidade, mas não uma visibilidade que gere... A gente precisa entender o que é visibilidade e o que é sustento, como eu disse. Eu tenho uma liderança na minha família, não tem essa possibilidade de eu não ser essa liderança. Né? Há uns 9 anos isso acontece. Então, quando o Instituto foi pensado, sem fins lucrativos, é o que a gente sempre pontua internamente. Ele tem os objetivos de você trazer pensamentos, desenvolvimentos e construções que não estão sendo visibilizadas, mas que já acontecem. Então, assim, o Instituto da Hora não está fazendo nada de novo. Eu tenho muita dificuldade com a palavra inovação, porque, galera, assim, vamos para conceito e prática. Inovação, para mim, é continuidade. Então, falar que você está fazendo algo novo só porque aquelas pessoas que estão ouvindo não tiveram acesso a algo diferente daquilo ou não ouviram antes, eu acho até muito cruel. Isso acontece muito na área de tecnologia. Para a galera de periferia, de favela, de comunidades que não estão no centro, que não estão visibilizadas dentro do contexto mais elitista, na palestra a galera falou do Faria Lima, né? Assim, sabe, que é, para mim, a mesma coisa que a Barra lá no Rio de Janeiro. Então, assim, são contextos que, às vezes, nós vamos precisar estar participando, mas nós não podemos esquecer os nossos propósitos com essa participação, que não é dar continuidade ao que eles estão falando, é você dar continuidade ao que você acredita dentro da sua comunidade. E as comunidades, elas vão ter práticas diferentes entre si. As regiões são diferentes entre si. As pessoas são diferentes entre si. Então, se a gente não conseguir se acostumar que nem todo mundo, nem toda pessoa negra vai pensar igual e vai agir da mesma forma e vai se articular da mesma forma, se a gente não conseguir entender que isso é possível, a gente não consegue ter uma estratégia, de fato, de proteção antes de começar esse desenvolvimento e essa reestruturação da sociedade. E aí, quando você pensa para o mercado de trabalho, que é muito difícil pensar para setor privado, porque eles têm alguns esquemas muito fechados, né? E eu não preciso entrar em detalhes sobre isso. Só que, de alguma forma, o setor privado não pode ficar de lado dessa discussão, porque é onde está girando o dinheiro que paga as contas das pessoas, os boletos que paga as contas das pessoas. Então, quando eu falei as escolhas que eu tomei na vida de não trabalhar em determinados lugares por questões de propósito, mano, eu tive que lidar com isso de uma forma que eu não abri para as pessoas, as dificuldades, tudo que aconteceu. Mas eu passei por isso porque foi uma escolha minha. Então, eu sabia que teria essa consequência. Então, o Instituto, a escolha de caminho que ele está tomando, a gente sabe as consequências que a gente está passando. Mas a gente preferiu não abrir mão, nem por causa dessas consequências, para poder conseguir ajudar nessa continuidade. Então, inovação para a gente é continuidade. Já existiam e já existem trabalhos que pontuam isso.
A Gabriela Borges também conversou com a gente. Ela comanda a Mina de HQ, uma mídia independente, feminista e com perspectiva de gênero que reúne jornalismo, pesquisa, curadoria e divulgação de história em quadrinhos feitas por mulheres e pessoas não binárias. A Gabi contou pra gente um pouco das suas trajetórias com os quadrinhos e quais as dificuldades que pessoas marginalizadas enfrentam na construção de sua identidade e caminhada pela vida.
Bom, já deu pra notar que nosso EP hoje conta com diversas participações mais que especiais, né? Então prepare o seu fone de ouvido e bora lá!
Expressão política no mundo. Assim, é o meu projeto independente, que já se tornou meu principal trabalho hoje em dia. Eu faço isso há 8 anos, né? Então, foi um caminho até chegar aqui. Então, é a minha expressão. Então, não tem como desassociar o que eu faço, do que eu falo, do que é a mina. Tipo, sou eu mesmo. E em vários sentidos, assim. Eu sou casada com uma outra mulher, eu tenho uma filha. Então, para mim, são coisas que eu vivo, que eu consigo discutir, que eu consigo levar para o mundo, que coisas que eu acredito, meus valores pessoais. Óbvio que daí entram coisas que não são só minhas, né? Eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa indígena, eu não sou uma pessoa da periferia, mas isso não significa que eu não vou levar. Mas são os meus valores, são as coisas que eu acredito, que eu estudo. Então, as coisas se misturam demais, assim, né? E eu vejo que eu aprendo muito, eu aprendo com as artistas, eu aprendo com os questionamentos que o público me faz. E eu fico muito feliz de ver que eu influencio num sentido de um pensamento crítico, mas também que o trabalho que eu faço inspira as artistas, pessoas a se tornarem artistas, ou a se tornarem artistas, assim, acho que elas são artistas, mas de trabalharem com isso, né? Então, acho que nisso, assim, é muito inspirador e se mistura com a minha vida pessoal e com tudo que eu acredito, porque é a expressão disso. Esse trabalho é a minha expressão.
Quando você traz esse momento de inspirar, porque é uma continuidade. Você inspira outras mulheres e é um
e eu sou inspirada. Exato, com certeza.
Eu queria falar um pouco de como hoje você se inspira, trazendo um pouco para o campo lúdico mesmo. Assim. Quais foram, de repente, personagens, inspirações femininas, enfim, desdobramentos dentro do universo HQ que você se viu representado, sabe? E que hoje em dia você olha e fala, putz, existe uma influência.
Pode fazer sobre Turma da Mônica, eu acho fundamental para a formação de pessoas leitoras, para formação de público de quadrinhos. Turma da Mônica é muito importante, então eu não poderia não falar de Turma da Mônica e referências. E, mas também, assim, as quadrinistas mulheres jovens hoje em dia me inspiram demais, como Carol Ito, Elo D'Angelo, Cartumante, Thay Silva, enfim, são muitas artistas jovens hoje em dia que me inspiram demais e que me fazem quebrar minha cabeça, assim, abrir, furar as minhas bolhas para fazer as outras pessoas furarem as bolhas delas, assim. Eu acho que essas quadrinistas jovens estão fazendo um trabalho muito foda. Tem muitas artistas trans que, cara, há um tempo a gente não falava de quadrinistas trans e hoje em dia tá aí Luísa Lemos, Alice Pereira, Lino Arruda, vários, muitos artistas que estão fazendo trabalhos incríveis. Então, Mas também eu não posso deixar de falar de coisas óbvias como a Alison Bechdel ou a Marjane Satrap, que tem os quadrinhos clássicos que me fizeram sair dos quadrinhos da Turma da Mônica para ir para as graphic novels, porque na verdade eu não sou leitora de quadrinhos de herói. É, nunca me identifiquei. Depois eu fui entender que é pela má representação das mulheres nesses quadrinhos, por muito tempo. Então, e esses, todos esses quadrinhos fazem parte da formação, da minha formação como pessoa e do meu pensamento crítico. Então, é muito potente, assim. Eu acho que tem uma produção muito, muito potente de quadrinhos e de pessoas muito diversas fazendo quadrinhos. Eu me identificar, não me sentir representada, né? Representatividade pode ser um termo que já tá, assim como, sei lá, usado demais, né? Mas empoderamento também, ah tá. Mas representação e representatividade, por mais que sejam termos que a gente já tá um pouco cansado de ouvir, a gente ainda tem que falar. E eles ainda são importantes, são conceitos importantes. Uai, são tantos desafios, porque falar de gênero é muito louco, né? É isso, eu comecei a mina falando de trabalho de mulheres, hoje eu já falo de pessoas trans e não binárias. Porque eu fui questionada, tipo, tá, eu tô aí, mas eu não sou uma mulher. Não sou nem uma mulher cis, nem uma mulher trans, sou uma pessoa não binária. Eu falei, cara, eu preciso incluir as pessoas não binárias, eu incluí os homens trans. Então são muitos questionamentos, muitos desafios meus, que eu vou rompendo também as minhas limitações com o que eu vou aprendendo, né? Eu não sei tudo. Mas tem muitos desafios porque o mundo, né? Tipo, a gente fala, ah, mas gênero, já falamos muito sobre gênero, a gente já tá falando sobre outras coisas. Tá, mas as mulheres ainda seguem marginalizadas em muitos contextos, subrepresentadas em muitos contextos. Então a gente ainda tem sim que falar sobre mulheres, sobre igualdade de gênero. Não é que a gente resolveu todos esses problemas. A gente pode estar cansado de certos termos, de certos assuntos, mas não foi tudo resolvido. Então eu acho que esse é o desafio, assim, sabe? Às vezes, um deles, né? Às vezes, ah, não, mas esse já não é um assunto importante. Então vamos falar de... Não, é sim. Vamos voltar aqui e vamos continuar falando. A gente tem recortes que talvez agora sejam mais importantes, mas o assunto continua aqui. Então, eu acho que esse talvez seja, assim, o principal desafio. E a falta de dinheiro para projetos independentes, porque para onde, né? Onde as grandes marcas... Onde quem tem o dinheiro, quem tem o poder na mão, tá botando dinheiro?
Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site, agenciajovem.org, e nos siga nas redes sociais.